Então, como assim esse Jesus ser tão irresistível? Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz? A gente está trabalhando o texto de Romanos 12. E hoje pela manhã os nossos cultos são gravados e você tem no Spotify, a partir de terça-feira, os sermões de domingo, de manhã e de noite. Se você não esteve aqui, eu peço que você procure lá no Spotify, ou no YouTube, ou no Facebook, Cibe Luz, e você vai encontrar os nossos sermões. E hoje pela manhã, o sermão da noite quase sempre é uma continuidade daquilo que Deus tratou conosco no período da manhã, é aquele texto, Romanos 12, não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas devemos deixar Deus nos transformar, lembra? Esse é o mesmo texto que fala que nós devemos nos oferecer como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, amém? É aquele mesmo texto que diz que nós devemos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje pela manhã eu trouxe a boa notícia que o apóstolo Paulo também dá à igreja em Roma, que estava se tornando uma igreja com propósito, uma igreja irresistível, porque quando as pessoas chegavam lá, as pessoas eram impactadas. As pessoas eram impactadas na igreja de Roma pelo quê? As pessoas eram impactadas pela presença de Deus. As pessoas reconheciam que naquele ambiente havia uma atmosfera diferente. As pessoas, ao entrar na reunião, a frequentar os pequenos grupos, as células, eles se reuniam de casa em casa, mas eles também se reuniam no templo. As pessoas que entravam naquele ambiente ouviam as músicas e falavam assim: isso aí não é só música, isso aí tem um negócio diferente. Isso aí, essa leitura aí não é só a leitura de um texto qualquer, isso é leitura de palavra de Deus. As pregações na igreja em Roma estavam apontando para a eternidade. Na igreja primitiva e também na igreja em Roma, quando os pregadores, os apóstolos, os homens de Deus que estavam trabalhando e pregando a mensagem, eles tinham uma honestidade teológica. Então eles falavam para as pessoas não apenas aquilo que elas queriam ouvir, mas eles falavam e pregavam para as pessoas aquilo que as pessoas precisavam ouvir. É muito diferente. Se eu for ficar aqui só benguelando vocês, só falando o que vocês querem ouvir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando uma igreja com propósito, como a igreja de Roma, estava se tornando, eles sabiam que eles não podiam fazer mais viver a vida do jeito que o mundo vivia. Eles sabiam que eles não podiam mais lidar com a sexualidade deles do jeito que o mundo lida com a sexualidade. A igreja em Roma estava entendendo, pelos escritos do apóstolo Paulo e pela ação do Espírito Santo de Deus, que a verdadeira oferta não tem nada a ver com dinheiro. Mas a gente tem que dar dinheiro. A gente tem que entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, amém? Nós temos uma compreensão clara sobre isso. A única coisa que a gente não faz é ficar prometendo aqui o que Deus não prometeu. Mas é bênção a gente ser ofertante na casa do Senhor. Inclusive, se você precisa colocar o seu dízimo em dia, entregar a sua oferta, faça isso. Essas luzes estão acesas porque pagamos a conta de luz com que dinheiro? Com dinheiro de dízimo e oferta. Isto é importante. A gente também acha que a gente não precisa ficar aqui com uma pregação de uma hora para falar o óbvio, que nós somos sustentados pelo dízimo, pela oferta de cada uma pessoa, e isso não com pesar no nosso coração, mas com alegria. Então, meus irmãos, a igreja de Roma estava entendendo que agora eles faziam parte de um corpo. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 4. Olha o que diz, Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, verso 5. Assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É a maior e melhor exemplificação do que é a igreja, do que é ser igreja, corpo de Cristo, pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus, que querem a mesma coisa, sim ou não, irmãos? Eu quero a mesma coisa que você, pelo menos eu acredito assim. Eu quero propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero que cada vez que você vier aqui, cada vez que você for num Reaja, cada vez que você for ministrado num culto de oração, você saia daqui revigorado. Eu quero que você saia daqui, em nome de Jesus, transformado. Que a transformação que um dia começou na vida da gente, com a nossa conversão, ela não pare. E todo momento Deus está mudando a gente, está melhorando o nosso caráter, está nos moldando, até que possamos chegar à plenitude de Cristo. A igreja de Roma estava começando a viver isso. E por isso eles estavam se tornando uma igreja irresistível, onde havia espaço para todo tipo de gente. Por isso, a igreja em Roma entendeu que eles estavam todos conectados uns aos outros, porque primeiro Deus nos conecta a Ele, na nossa conversão, no dia que a gente nasceu de novo, no dia que a gente falou assim, acabou, não tenho o que fazer, eu sei da existência de Deus, eu creio em Deus, eu sei que eu sou um pecador e que eu preciso desse Deus na minha vida. E aí você se arrepende dos seus pecados, você sem restrição alguma, você fala, eu sou um cristão agora, e você faz uma oração de arrependimento e recebe a pessoa do Espírito Santo na tua vida, no momento e no ato que Deus converteu você em uma nova criatura, e aí você nasce de novo. E aí, irmãos, tudo muda. Teu jeito de falar muda, teu jeito de agir muda, teu jeito de vestir muda. E não é por um estereótipo apenas, porque você usa um vestidão, ou que você usa um coque, não estamos falando disso, nós estamos falando de critérios, nós estamos falando de sensibilidade, de que de repente uma menina que ficava no mundão, expondo o seu corpo, porque o mundo diz aí, né, que as pessoas valem aquilo que elas demonstram, pela silhueta do seu corpo. Não, agora como cristão, não é assim, nós temos um novo entendimento sobre tudo e todos, inclusive a mulher não é vista como uma coisa, as irmãs deveriam dizer amém, as mulheres são vistas como pessoas, que têm uma mente, que têm um raciocínio, que têm um caráter, elas não valem o valor da sua silhueta, se tem um cabelo liso ou se tem um cabelo crespo. Pessoas são pessoas. Então quebra um monte de paradigmas satânicos, diabólicos, mundanos, que tornam a gente pessoas ruins, porque nós estamos conectados a Deus e estamos conectados ao corpo de Cristo, e nós agora estamos conectados uns aos outros. Irmãos, a exemplificação de estar conectado em corpo, que nós como corpo humano, cada órgão tem a sua função. Você imagina o conflito que daria se o rins começasse a querer fazer o que o coração faz? Você imagina se de repente o pulmão começasse a querer fazer o que o rim faz? Daria maior confusão. Mas Deus dá essa exemplificação. Olha, como um corpo humano, que o coração bombeia o sangue e ele envia sangue para os pulmões, para passar pelos pulmões, para ser oxigenado, e dos pulmões vai liberando sangue para todas as células do corpo, o rins vai filtrando, o pulmão vai fazendo a sua parte, assim somos nós também na igreja. Alguém te deu boa noite na hora que você chegou, alguém ficou com seus filhos lá na salinha das crianças, alguém tocou o violão aqui para a gente junto adorar a Deus, alguém agora está pregando para você e alguém está orando por você nesse momento, alguém antes de você chegar aqui orou por você para que Deus pudesse abençoar a palavra, porque esse negócio aqui não depende de mim, isso aqui tem Deus aqui, tem o Espírito Santo ministrando o seu coração, e mesmo que eu não faça aqui uma boa oratória, a coisa vai acontecer, sabe por quê? Porque somos uma igreja com propósito, somos uma igreja cristocêntrica, somos uma igreja que sabemos o nosso valor e como nós estamos conectados uns aos outros. O texto de Romanos, ele é perfeito para falar sobre uma igreja com propósito, que vai se tornando uma igreja irresistível. Você pode até não querer ser membro desta igreja aqui, mas a palavra que você ouve aqui para a glória de Deus ficará borbulhando no seu coração, e a minha oração como líder espiritual desta igreja é que para alguns aqui Deus nos tire o sono para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais conectadas com Deus, mais unidas com o propósito de Deus. Se for necessário que percamos o sono para isso, porque nós sabemos o porquê nós existimos. A igreja em Roma estava trilhando esse caminho. Mas eu fiquei tão impactado hoje, porque o texto a seguir, nos versículos posteriores, agora chegamos ao verso 6, que eu também já preguei aqui, mas rapidamente diz assim o verso 6 de Romanos: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O favor imerecido nos alcançou. Eu e você não merecemos. Se algum dia você entrar aqui batendo no peito, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque ontem eu não pequei, eu estou aqui porque eu sou o bambambam, está ruim. Você não merece nada. Só que você não é um nada. Você é alguém que existe, e por você ser e existir, Deus te ama, porque você é fruto do sonho de Deus. Então você agora é chamado filho, filho por adoção. É por isso que nós vamos cear a Deus, nós vamos agora participar da ceia do Senhor, trazendo à nossa memória o sacrifício que nos conectou de novo com Deus, que nos conectou de novo com a família de Deus. E a partir deste relacionamento, que só cresce, irmãos, aqui não há espaço para andar para trás. Aqui não há espaço para a gente, daqui a pouco, a gente voltar a fazer um monte de bobagem de novo. Não há espaço, porque nós estamos em um crescimento espiritual. Algumas características de uma igreja com propósito. Número um, é uma igreja com propósito, como os romanos estavam se tornando. A igreja em Roma, na igreja com um propósito, que sabe por que ela existe, você cresce espiritualmente nessa igreja. Então, meu irmão, todo culto que você assistir aqui, seja no online, seja no presencial, seja na célula, seja onde for, você vai crescer espiritualmente em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então receba esta palavra, porque você vai ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. Porque não tem porquê a gente abrir essas portas, acender essas luzes, não tem porquê. Hoje de manhã aquela galera está trabalhando lá na barraca de pastel para a gente angariar fundos para a nossa futura obra aqui no templo. Não tem porquê a gente gastar tempo, a gente perder noite sem dormir, programando um acampamento apenas para ir para um hotel fazenda. Não vale a pena, gente. Você tem dinheiro, você pode ir para um hotel fazenda quando você quiser. Mas quando a gente faz as coisas com propósito, com uma intenção por trás, vale a pena todo o esforço. Sim ou não, Jean? Vale a pena escolher as músicas? Vale a pena falar com a galera do louvor? Vamos lá, pessoal! Vamos estudar essas músicas aí! Chega todo mundo com a música na ponta da língua. Os músicos todos sabendo todas as músicas, e pega no pé do povo. E deixa o Jean ministrar o coração da galera. E vale a pena, sabe por quê? Porque nós temos a intenção nobre, e não fica olhando para a gente que a gente é bonzinho. Nós não estamos fazendo nada demais, nós só estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. Uma igreja está interessada no crescimento espiritual daqueles que frequentam essa igreja. Eu quero é que você seja uma pessoa melhor. Talvez você saia daqui até de nariz torto comigo, porque talvez você não concorde com algo que eu venha dizer, mas eu falo em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus que você cresça, que você melhore o seu caráter, que todos nós estamos no mesmo barco, e que todos nós estamos a caminho do céu, e que esta vida aqui, ela é curta. Então por isso nós não temos tempo a perder. E uma característica daqueles que entendem que são corpo e que estão conectados com Deus é: você cresce espiritualmente na igreja que você está frequentando, para a glória de Jesus, amém? Que você vai sair daqui fazendo contas. Fazendo contas, pastor? Como assim? Eu vou ter que pegar a calculadora? Não, não, é sobre a sua vida, é sobre as suas atitudes, é sobre os seus relacionamentos, é sobre a forma que você fala, é sobre a forma que você lida com o Covid, que foi o maior desafio da nossa geração. É como que você discute sobre política, é como que você enfrenta a vida na hora que tem um parente internado. É como que você lida com a vida, com as pessoas que estão ao seu redor, quando o desemprego bate a sua porta. Como que você reage quando de repente você é abandonado pela pessoa que você ama? É sobre isso, crescimento espiritual, é crescimento contínuo. É agora, um adolescente está aqui assistindo esse culto e daqui a pouco está ouvindo Deus, que vocês, meninas, adolescentes que estão ouvindo Deus, vocês não são qualquer uma, vocês são princesa de Deus. E é por isso que tem que prestar atenção no culto. É por isso que um jovem sai daqui empoderado, porque talvez ele tenha chegado aqui entristecido, choroso. É por isso que ele chega aqui, de repente cabisbaixo, achando que ele não vai dar em nada, mas ele ouve uma palavra aqui, porque aqui não é um clube social, aqui é igreja. E se você vem à igreja, você quer ouvir sobre Deus, sim ou não? Se você vem à igreja, você quer ouvir sobre Jesus, você não quer ficar sendo benguelado por pregador, coach, que fica com palavrinhas mágicas, sem fundamento bíblico. Por isso você cresce espiritualmente, e quando tudo isso aqui passar, acabei de falar isso para o Wagner no nosso gabinete, né? Mais uma família que chega para a nossa igreja, Wagner e Edith, que seja um tempo muito legal que a gente vai viver junto, de receber a Leila, que está quietinha aí hoje, né, Leila? Você está escondidinha aí, né? Nem tinha te visto. Que está trabalhando, trabalhou lá na barraca de pastel, mas acontece um acidente e queima o pé, né? Dá um susto na gente. Mas para a glória de Deus, já está aqui recuperado, amém, gente? Depois a gente vai orar junto com a Leila aqui, amém? Irmãos, é isso, a gente volta. A gente até se queima. A gente até se machuca às vezes. Mas a gente volta. Porque aqui a gente sabe que nós estamos fazendo aquilo que interessa a Deus. Eu estou glorificando muito a Deus. Eu dei a notícia para a igreja hoje, lá no grupo oficial, que o ex-morador de rua, que nós tiramos para a glória de Deus da rua, e que hoje está abrigado, agora ele está recebendo um benefício do INSS. Ele recebeu 3 meses atrasado. Você sabe o que é, irmãos? Um ex-morador de rua que comia lixo aqui, na nossa calçada, que ficava ali pela beirada da padaria, morando debaixo do caminhão, todo sujo, sem dignidade, hoje está, para a glória de Deus, aposentado, tem o seu recurso mensal, recebeu 3 meses atrasado, e nós podemos nos alegrar, porque atividades como essa vão permanecer, porque essa mesa nunca mais vai ficar vazia, porque as pessoas se sentiram tocadas, e que agora elas vão cada culto, nem que seja um quilinho de alimento, ela vai chegar e vai colocar aqui, e aí você, você precisa pensar sobre isso, gente, a gente precisa ver o que Deus está fazendo. Esse foi o meu presente de 50 anos, eu podia ter pedido vocês um carro, podia ser uma Hilux, podia ser uma Ranger, eu sou apaixonado por uma Ranger, mas irmãos, o presente que eu ganhei foi o Rogério ser aposentado, a gente poder botar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. Mas ainda tem desafios, porque não existe só um Rogério morador de rua, existem muitos outros que nós como igreja podemos ser bênção na vida deles, amém? Você topa continuar no desafio, mobilizando pessoas para trazer o quilo de alimento não perecível, para a gente, toda a família que chegar e bater na nossa porta, a gente ter o que oferecer, além da oração, além de uma conversa, além de uma entrevista com a assistente social. Eu quero continuar nisso, em nome de Jesus. Só não aguento mais cantar parabéns para você, tá bom? Chega, deixa para o ano que vem. A gente não precisa ficar mais cantando parabéns, porque foi, ó, uma bênção. Uma igreja com propósito está interessada no crescimento espiritual de suas ovelhas e dos seus frequentadores. Eu não estou interessado em quanto você tem na sua conta bancária. isso não me pertence, isso não é da minha conta. Eu estou interessado que você sim aprenda o princípio, o valor de ser grato a Deus e de ser fiel a Deus. Que você consagre aquilo que vem às suas mãos e você entregue ao Senhor através do que a igreja pode fazer. Mas o quanto você tem na sua conta bancária, esse não deve ser o interesse de nós pastores. Eu quero que você tenha uma vida próspera em nome de Jesus, mas não adiantará. É por isso que a teologia da prosperidade, tão maculada, tão trabalhada, tão mexida para o negócio ficar bonitinho, cai por terra. Sabe por quê? Porque sabe quem são aquelas pessoas que são prósperas? Não são as pessoas que têm muito dinheiro. Essas também podem estar vivendo um tipo de prosperidade. Mas são as pessoas que são fiéis a Deus, que têm um temor ao Senhor, que entendem que há um princípio. Você teme ao Senhor, você trabalha, você conquista. Só que é difícil a gente querer falar para as pessoas, porque isso dá trabalho, falar: ó, cara, você tem que ser um cara trabalhador, você tem que ser um cara que corre atrás, você tem que ser um cara que está aí na dinâmica da vida, você tem que botar comida na sua casa, então corre atrás, vai espalhar um currículo, vai fazer um curso de formação, dá mais trabalho. Algumas pessoas acham que é melhor enganar os outros, falar que é só ter, dar o dízimo que você é salvo. Mentira! Ninguém é salvo porque dá dízimo. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, que tanto nos amou. Dar o dízimo é uma questão particular, é uma questão também de fidelidade, mas é uma questão da nossa gratidão, de tudo aquilo que Deus já fez por nossas vidas. Eu estou interessado no seu crescimento espiritual. Por isso que quando alguém vem conversar comigo no gabinete, e eu tive que liberar debaixo de bênção algumas pessoas, inclusive tive que liberar pessoas, mas dizendo: olha, cuidado, olha lá para onde, para a igreja que você está indo. Você já pesquisou essa igreja? Você já viu o que se prega lá? Você está consciente? Você está indo para outra igreja debaixo de oração? Ou você está indo para lá porque você está chateado comigo por alguma coisa? Porque a sua igreja deve estar interessada na sua prosperidade espiritual acima de qualquer coisa. Nós estamos interessados que pessoas se arrependam dos seus pecados. Nós estamos interessados que pessoas queiram ir para o céu. Nós estamos interessados que as pessoas vivam aqui na terra, um pedacinho do que vai ser no céu. Nós estamos interessados que as pessoas sejam propagadores do Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos interessados que as pessoas repensem suas vidas todo dia, toda hora e a todo momento. Você não para de crescer, é um crescimento contínuo na direção de Deus, e Deus vai nos tornando pessoas melhores, gente. Pessoas mais perdoadoras, pessoas saudáveis, pessoas fáceis de lidar. Você sabe aquela pessoa, dodózinha, que você fala qualquer coisa para ela, ela só vê problema? São pessoas doentes, são pessoas que precisam rever a vida, porque a vida não é essa maluquice que o pessoal está falando aí. A vida é uma bênção, sim ou não, gente? É amoroso, é bondoso, é fidelidade de Deus você acordar, você olhar para o céu, você ver o céu lindo, azul, e você sair de casa para ir trabalhar. O trabalho não é percebido, compreendido por você, que é um peso. Hoje a gente trabalha, a gente fica cansado, ainda mais aqueles que têm que enfrentar a condução lotada aí, é claro, mas a gente tem uma outra compreensão de vida. Nem que você tenha que mudar de trabalho, como eu sei que algumas pessoas fizeram, para ter mais alegria no seu trabalho, mas o trabalho para nós não é peso, o trabalho para nós é bênção de Deus. Desde o dia que eu passei no concurso público e me tornei funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Saúde, todos os dias, irmãos, quando eu pego o meu carro para sair para o meu trabalho, eu antes agradeço a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu estou indo para o meu trabalho. Obrigado, Deus, porque eu estou indo defender o pão de cada dia. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que me deu inteligência para passar no concurso público. Obrigado, Deus, porque eu sei que lá no meu trabalho, por mais que eu tenha que pegar um paciente numa cama e trocar uma fralda, porque eu sou técnico de enfermagem, eu faço isso com alegria. ainda mais por eu cuidar de pessoas que são obra-prima de Deus. Eu amo o meu trabalho, assim como eu amo o meu sacerdócio, de vir aqui e preparar um sermão e preparar uma ceia do Senhor para as minhas ovelhas. Você precisa amar a vida. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Porque a vida, ela é curta demais. Quando você menos perceber, seus filhos já cresceram e já foram embora. A vida é curta. Quando a gente menos perceber, Jean já vai estar numa outra fase da vida. Então você tem que aproveitar o hoje. Você tem que curtir a vida hoje. Você tem que amar sua esposa, seus filhos, seus amigos. É hoje, porque amanhã a gente pode ser que a gente não esteja mais aqui. Então por isso você tem que repensar sua vida. É hoje. Você tem que participar dessa ceia do Senhor. Hoje, como se fosse a última ceia da sua vida. Queira Deus que Ele nos dê vida para muitas e muitas ceias do Senhor. Mas e se esta for a última? Se este for o seu último culto? E se este dia for o seu último dia? Como que você viveu ele? Você cresceu espiritualmente? Você melhorou um pouco? Você amou mais as pessoas? Você abençoou? Ou o seu último dia na face da terra foi um dia caótico, um dia ruim, onde você não quis saber de Deus, você não quis saber das pessoas, você machucou as pessoas? Estou dizendo que ninguém aqui vai morrer amanhã não, tá? Em nome de Jesus, queira Deus que Ele nos dê muita vida. Mas eu queria te dizer, valorize quem você é. Porque quando você valoriza o que você é, você valoriza o que Deus fez. E Deus não fez pouca coisa. Você e eu, nós somos obra-prima de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Então amanhã, segunda-feira, né? É um dia difícil da gente voltar para o trabalho. É verdade. Mas volte agradecendo ao Senhor. Porque no mínimo, você reconhece. Você está vivo. Nós fazemos parte de um corpo. Nós estamos interessados no crescimento de cada membro deste corpo. E esta é uma marca da igreja irresistível. A igreja que arranca aplausos do céu, sim, nós acreditamos que nós podemos alegrar os céus quando você ama de verdade, quando você se dedica em prol dos outros e até de pessoas que você não conhece, quando você decide por um estilo de vida de adorador. Isso alegra os céus. Então, se você sair daqui hoje acreditando que esta palavra, de que você está conectado ao corpo e todos nós fazemos parte de uma mesma unidade em fé em Cristo Jesus, eu acredito que você deu mais um passo na direção de Deus e você honrou Deus em todos os passos que Deus deu na sua direção. Fazendo um apelo, é um encontro de casais na hora lá do apelo, né, de quem queria aceitar a Jesus. Eu me peguei falando assim, dê um passo na direção de Deus. E é verdade, quando a gente aceita Jesus, quando a gente pega a fichinha da decisão, quando a gente toma algum tipo de decisão, a gente está dando um passo na direção de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus ministrou o meu coração. Você está pedindo a eles um passo, né? Você está dizendo a eles, você está desafiando eles a dar um passo. Mas diga para eles, quantos passos eu dei na direção deles? Desde quando você nasceu, irmão. Desde a sua concepção, Deus tinha você e eu na mente dele. Antes de sermos uma substância informe, Deus já tinha projetado, Deus já tinha sonhos, Deus já tinha verdades, Deus já tinha uma vida para nós. E a sua história foi acontecendo, a sua infância, a sua adolescência, sua juventude e hoje a sua vida adulta. Foram muitos passos que Deus deu na sua direção. Sim ou não, irmãos? Até que um dia você chegou aqui e você agora está aqui assistindo esse culto e participando desse culto. Hoje Deus deu mais um passo na sua direção. Quando Ele vai te permitir participar da ceia do Senhor, Deus está dizendo com todas as letras, e eu não me enganarei, eu não voltarei atrás, porque eu acredito nisso. O que nós vamos fazer aqui hoje participar da ceia do Senhor, pedir os diáconos que venham me ajudar. É Deus dizendo: isso aqui é suco de uva, mas que simbolicamente representa o sangue de Jesus. Que Deus está dizendo: olha, eu dei o maior de todos os passos em prol da humanidade. Eu me doei, eu desci da minha glória, me fiz filho e habitei entre vocês. E cada gota do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário foi mais um passo que Deus estava dando na sua direção. Então por que, irmão, não dar mais alguns passos para você estar crescendo espiritualmente, porque você está conectado ao corpo para sempre? O que Deus começou a fazer na sua vida jamais vai acabar. Quando um dia for o nosso sepultamento, algumas pessoas poderão achar: acabou, morreu. Morreu não. Adormeceu no Senhor. A morte dos filhos de Deus é compreendido como vida. Vida para a eternidade. É por isso que a gente agradece a Deus. É por isso que a gente louva a Deus em um sepultamento de um cristão. É por isso que ali é o culto fúnebre para alguns, mas para nós é o culto da vida. Porque naquela sepultura vai ficar o nosso corpo, mas o nosso espírito já voltou para Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, isso é lindo, isso é extraordinário. Até na nossa morte, Deus nos dá esperança de vida, mas tudo isso foi pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.